Mas, operários, se tem uma coisa que a gente aprende quando cresce, é que até os nossos heróis de infância podem nos decepcionar e revelar o que há de mais vil no ser humano. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari.
E eu sou a Romy.
E antes de entrar no episódio de hoje, a gente precisa expressar aqui os nossos sentimentos mais sinceros ao povo gaúcho que está enfrentando um verdadeiro pesadelo com essas enchentes. E de acordo com os jornais, infelizmente o clima não vai dar trégua, né? Tem muita chuva prevista para vir, temperatura baixa, então a gente só pode torcer para que todos vocês fiquem bem na medida do possível. E a gente sabe que tá todo mundo vendo o rastro de desgraça deixada pelas enchentes. Centenas de casas destruídas, famílias perderam tudo. E muitos animais também estão precisando de ajuda. Então, a gente colocou um story lá no destaque do Instagram. E também deixamos um link de doação para quem tiver condições de ajudar. E sim, podem ficar tranquilos porque é um link confiável. Então, ajudem como puderem.
Sim, e quem não se sentir confortável em fazer um Pix e for do Rio de Janeiro como a gente, pode, por exemplo, ir até alguns pontos de coleta de doação, nas agências dos Correios, na Câmara do Rio, no centro, na CUFA de Madureira, na Cidade do Samba, na Gamboa, no Aeroporto Galeão, na UERJ, enfim. As pessoas estão precisando muito de água potável, principalmente, além de materiais de limpeza, roupa de cama, alimento, ração para animais, porque tem muito animal. A maioria são gatos e doguinhos, mas a gente também viu muitas imagens de cavalos, galinhas, enfim. Então, cariocas aí a gente chama para quem puder ajudar.
Isso, e na descrição a gente também colocou um link do site com esses pontos de doação aqui no Rio. Bom, e a mensagem de áudio de hoje não poderia vir de outro local que não do Rio Grande do Sul. E ela é da Andrea, que descobriu Fábrica e já maratonou 20 episódios em 3 dias. Fala aí, guria.
Oi, gurias do Fábrica, me chamo André, sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu vim passar pra fazer uma reclamação, vocês são viciantes. Eu não gostava de podcast, descobri por acaso o podcast de vocês. E viciei, assisti nada menos que 20 episódios em 3 dias. Abração e continuem assim.
Andrea, realmente, olha, a sua reclamação procede. Você está oficialmente viciada no Fábrica de Crimes.
Cara, total, mas brincadeiras à parte, eu espero que você esteja bem. Que de alguma forma a Fábrica possa servir como um momento de distração no meio de tanta notícia triste, né? E no episódio de hoje, Caso Robinho, ou Sem Mais Pedaladas. É inegável que o futebol é a paixão nacional. Pode ser que você, assim como eu e a Rob, também não ligue tanto para os campeonatos normais aí, como o Brasileirão, os estaduais e a Libertadores, mas eu aposto que a maioria dos brasileiros acompanham pelo menos a Copa do Mundo. Tipo eu, Mari, eu realmente gosto da Copa do Mundo. E quando rola um jogo, o brasileiro se envolve. Do mais novo ao mais velho, o brasileiro comemora, rói as unhas, faz promessas, xinga o juiz, claramente, né, óbvio. Ainda que ele esteja assim a quilômetros de distância. E mesmo com a seleção deixando a desejar nas últimas edições da Copa, o brasileiro ainda acredita piamente no Hexa. E se depender da fé do torcedor, a gente estava bem, né? Só que, infelizmente, não é assim. E talvez o futebol seja um dos principais patrimônios culturais do país, e eu não estou exagerando, porque tem até um projeto de lei que propõe tornar a seleção brasileira um patrimônio cultural. Em alguns casos, para algumas pessoas, o futebol extrapola essa linha da cultura e passa a ser tipo uma religião. O Brasil sempre produziu grandes nomes no futebol, mas é o Santos que provavelmente conta com um dos grupos mais seletos e aí inesquecíveis de ídolos do futebol. E aí vocês me perdoem, os torcedores aí do São Paulo, Corinthians, enfim.
Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração.
E não é por menos, simplesmente um dos maiores jogadores de todos os tempos surgiu e fez o seu nome com a camisa do Santos, o Pelé. Mas aí se engana quem pensa que o Pelé tá no solitário rol dos ídolos do Santos. Na verdade, o time do litoral paulista é celeiro de alguns nomes, de talentos, né, que surgiram nos gramados, tipo Coutinho, Pepe, Neymar Júnior e Robinho. São os jogadores que começaram a carreira no clube e conquistaram títulos importantes e que acabaram inspirando um público mais jovem, de crianças e adolescentes. Mas, operários, se tem uma coisa que a gente aprende quando cresce é que até os nossos heróis de infância podem nos decepcionar e revelar o que há de mais vil no ser humano. A gente sabe que existe um esforço para preservar a credibilidade desses ídolos, e ainda assim, quando segredos sórdidos vêm à tona, as consequências podem ser muito, muito graves, como foi o caso de Robson de Souza, o Robinho.
Ele tem 18 anos. Com a bola nos pés, parece ter muito menos, por causa das peraltices que infernizam a vida dos adversários. Robinho, um dos destaques do Santos no Campeonato Brasileiro, está começando a conhecer a fama.
Esse áudio que você acabou de ouvir é um trecho de uma matéria do Globo Esporte no ano de 2002. Naquela época, o Robinho era um garoto estreante no time do Santos. Mas já em suas primeiras partidas, chamou a atenção da torcida, dos rivais e da mídia. Ele era uma das revelações do Brasileirão naquele ano. Em um trecho dessa mesma matéria, o atacante, que na época tinha 18 anos, ainda foi elogiado pelo Rei Pelé. Provavelmente o sonho de todo jogador brasileiro.
É, o sonho de jogar bola, como a gente falou, é uma coisa meio que universal do brasileiro. Até quem não acompanha esse universo do futebol como a gente sabe que é um super desafio conseguir entrar num time tão grande quanto o Santos. Então, eu imagino que não tenha sido nem um pouquinho fácil.
Pois é, essa trajetória começou um bom tempo antes. Robson de Souza nasceu em 25 de janeiro de 84 e começou jogando futsal, quando foi descoberto por um olheiro que abriu as portas para que ele jogasse no clube chamado Beira-Mar. E aí, passado alguns anos, ele passou a jogar no futsal do Santos. Um ano depois, ele já estava trocando o futsal pelo futebol. E na mesma época em que ele alcançou a maioridade, o Robinho teve a primeira chance de atuar pelo time profissional do Santos. Aquela foi uma geração que ficou eternizada na memória dos santistas. Além do Robinho, a equipe também contava com outros jovens que faziam daquele elenco um grande destaque. Mas o Robinho era diferente. Ele conseguia unir velocidade, criatividade e visão de jogo. E muita ousadia, né? Como os comentaristas falavam. Uma combinação matadora que fez com que a carreira dele decolasse. E não é por acaso que ainda nos primeiros anos como titular do Santos, o Robinho já deixava sua marca na cultura popular como um todo ao imortalizar um dos bordões mais marcantes do futebol. Você lembra, né?
Cara, o pior é que eu lembro. Pois é, essa expressão, ela ficou tão famosa que naquela época, todo mundo falava, né? Todo mundo vivia falando, pedala, Robinho.
Pois é, essa expressão realmente ficou muito popular. O Robinho não saía da boca do povo, o drible não foi inventado por ele, claro, mas meio que se tornou a marca registrada dele. Assim como outros ídolos do futebol, ele tinha a famosa alegria nos pés. E não demorou para que ele fosse cotado para integrar a seleção brasileira. Em 2003, ele foi convocado para jogar pelo Brasil em algumas competições que a seleção disputava. A partir daí, a participação dele foi constante. De acordo com a CNN, ao longo da carreira, ele participou de 100 partidas com a camisa verde e amarela, marcando 28 gols no total. Mas no Santos, ainda nesses primeiros anos de clube, ele já se tornou um dos maiores nomes. Em 2004, inclusive, ele recebeu a Bola de Ouro, uma premiação que até então era promovida pela revista Placar e que celebrava o melhor jogador do ano do Brasileirão. E naquele ano, ele alcançou o feito por marcar 21 gols em 36 partidas.
Escapou do primeiro, adianta demais a bola para a sorte dele, a bola sobrou com o Fabinho, a bola com o Robinho, a bota no Basílio, Basílio para Robinho, parece que estou vendo o Pelé, Basílio para Robinho, tirou do goleiro.
Essa é a narração transmitida pela Rádio Bandeirantes, de um gol do Robinho na goleada que o Santos marcou na partida contra o Paraná durante o Brasileirão de 2004. Nesse jogo, ele ainda marcou mais um gol, e sem a menor dúvida, ele era a peça-chave do time. Mas já nessa época, ele começou a sentir as consequências da ascensão astronômica que ele vivia.
Isso porque no dia 6 de novembro de 2004, a mãe dele, a Marina da Silva Souza, foi sequestrada. Ela ficou mais de um mês em cativeiro e só foi liberada no dia 12 de dezembro de 2004. E na época, para liberar a dona Marina, os criminosos receberam uma quantia de 200 mil reais. Cerca de um mês depois, já em 2005, quatro pessoas foram presas, acusadas de envolvimento no sequestro.
E naquele mesmo ano de 2005, Robinho se despediu do futebol brasileiro e partiu em direção à Espanha para jogar no Real Madrid. E de fato, a conquista de um sonho compartilhado por milhares de jovens brasileiros. O Robinho se tornou sinônimo de vitória, sucesso e triunfo. Então, em 2005, ele já estava correndo nos gramados espanhóis. Ele foi comprado pelo Real Madrid, que junto ao Barcelona, representava os principais clubes do país. A estreia dele pelo time espanhol foi em 28 de agosto de 2005, no Campeonato Espanhol contra o time de Cádiz. A estreia já dava algumas pistas de que os torcedores do Real poderiam esperar dele. Ao longo dos 5 anos que ele ficou no clube, o Robinho teve um papel importante e contribuiu para diversas conquistas do time. Em 2008, ele foi para o Manchester City. Ele ficou quase 2 anos no futebol inglês e quando retornou para o Brasil em 2010, ele retornou para o clube que tinha lançado ele para o mundo, o Santos.
Da Vila Belmiro, quem está chegando de helicóptero é Robinho, de volta ao Santos, depois de ter sido bicampeão, passar pelo Real Madrid, pelo Manchester City, ele vem para ficar no Santos até agosto. A Fabiana Faria está acompanhando todo esse alvoroço para a chegada do Robinho na Vila. Boa tarde, Fabiana.
Boa tarde, Kleber. Que alvoroço, viu? Mais de 8 mil torcedores, uma segunda-feira quente aqui na Baixada Santista. Enquanto Charlie Brown vai cantando, a porta do helicóptero vai se abrindo aqui neste momento. E olha só, o Rei Pelé chega aqui, deixando a torcida ainda mais feliz, aplaudindo aqui de pé. Um dia realmente especial para o torcedor que estava esperando o Robinho, que chega, olha lá, de mãos dadas com o Rei Pelé. Ninguém menos que ele, o craque Rei Pelé, está aqui.
E a Globo transmitiu esse momento. A volta dele foi explosiva para a torcida, com direito a show do Charlie Brown Jr., chegada de helicóptero bem no meio do gramado da Vila Belmiro, ao lado de Pelé, o maior ídolo do clube. E mais de 8 mil pessoas estavam no estádio para viver aquele momento de perto, no dia 2 de fevereiro de 2010.
Então imagina só, né? Um dos grandes nomes do futebol mundial voltando para o clube de origem. Realmente foi um momento muito emocionante para os torcedores.
E a volta dele ao Santos trouxe resultados muito positivos para o time. Naquele ano o clube conquistou tanto o Campeonato Paulista quanto a Copa do Brasil. E não era para menos, além do Robinho o time ainda contava com o Neymar Júnior e o Ganso. E naquele ano de 2010, o Robinho voltou a vestir a camisa verde e amarela para disputar a Copa do Mundo na África do Sul. E foi nessa edição que ele marcou seus 2 únicos gols pela seleção em partidas do torneio.
Já se meteu, a bola enfiada, olha a chance, bateu! Olha o gol, 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 olha o gol! Gol! É do Brasil!
Mas o retorno do Robinho ao Santos não durou muito. Em agosto de 2010, ele assinou contrato com o Milan. O Robinho fechou com o time italiano para jogar por 4 temporadas.
É, e essa compra aí custou 18 milhões de euros para o clube. Então pode parecer muito, né? Mas esse valor é, na verdade, menos da metade do que o Manchester City pagou pelo Robinho lá em 2008. E naquela primeira temporada, outros brasileiros também faziam parte da equipe do Milan, como o Ronaldinho Gaúcho, o Thiago Silva e o Pato.
Mas a relação do Robinho com o time que o revelou, né, para o mundo, continuou sendo marcada por idas e vindas. Em agosto de 2014, ele retornou ao Santos, dessa vez emprestado pelo Milan. Em 2015, ele fez uma breve temporada no campeonato chinês, defendendo o Guangzhou Evergrande, mas retornou para o Brasil em 2016, quando assinou contrato com o Atlético Mineiro. Bom, o ano é 2018 e o Robinho estava de partida para o futebol turco. Ele ficou lá até 2020, quando anunciou que voltaria mais uma vez para o Santos. O anúncio oficial foi em outubro de 2020. Mas Essa comunicação foi alvo de duras críticas por parte da torcida, por patrocinadores e pela imprensa. Isso porque o anúncio vinha após o jogador ter sido condenado pela justiça italiana pelo crime de estupro. E depois de 6 dias do anúncio, o clube voltou atrás e cancelou o contrato com Robinho.
Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Orelo.
A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br.
Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fabricadecrimes. Lá você clica em apoiar e desbloqueia episódios exclusivos.
Isso aí!
Ex-atacante do Milan, Robinho, investigado por estupro coletivo.
Essa é a manchete do jornal Corriere dello Sport, na edição publicada no dia 22 de outubro de 2014. A reportagem, que abalou o futebol italiano e a carreira do menino da Vila, trazia à tona um caso de estupro coletivo que teria acontecido em 2013, 22 de janeiro de 2013, em uma boate de Milão, a Sio Café. Em um primeiro momento, a notícia informava que a vítima seria uma brasileira de 18 anos. Mas depois, as investigações confirmaram que, na verdade, a mulher era albanesa e, na época, tinha 23 anos. Além do Robinho, outros 5 homens participaram desse estupro coletivo. E por se tratar de um caso envolvendo uma pessoa realmente muito famosa, houve uma forte cobertura da mídia desde os primeiros momentos. A casa noturna, onde tudo aconteceu, fica localizada no bairro da Bicoca, conhecido por ser uma região universitária da cidade. A vítima foi até a casa noturna na noite de 21 de janeiro de 2013. E não era só mais uma noite de curtição. Era o aniversário dela. E junto com mais 2 amigas, a mulher escolheu aquela boate para comemorar mais 1 ano de vida. E uma das colegas estava grávida e a outra estava dirigindo. E segundo a reconstituição feita pela justiça italiana, o Robinho estava no mesmo local, acompanhado da esposa e outros amigos. Na verdade, um desses amigos é que teria convidado a moça para ir até a boate naquela noite. Mas ele avisou de antemão que era para ela esperar a esposa do Robinho ir embora, para então ir até onde eles estavam, na boate. A moça e o jogador já haviam conversado antes, em outros eventos. Ela então seguiu as instruções desse amigo dele e quando a mulher do Robinho deixou a boate, ela foi para a mesa deles. E durante a noite, os rapazes ofereceram diversas bebidas alcoólicas para elas, mas só a vítima bebeu. Quando deu mais ou menos 1h30 da madrugada, as amigas da moça decidiram ir embora, mas ela ficou. Nesse momento, ela foi para uma parte externa da boate, acompanhada de um dos amigos do Robinho. Lá, esse amigo tentou beijar a moça. Depois, eles foram para um outro lugar, para um camarim, né, de um músico brasileiro que trabalhava naquela boate. E naquela altura da noite, a moça já estava completamente embriagada. E segundo as investigações, foi naquele camarim que o crime aconteceu. Meses depois daquela noite, a mulher decidiu contar para a polícia o que havia acontecido. Durante o interrogatório, ela relatou todos os acontecimentos. Ela contou aos investigadores que não se lembrava de muita coisa. Ela falou que ela sequer conseguia ficar em pé naquela noite. E entre os flashes que conseguia relembrar, ela relatou aos policiais que viu que o Robinho estava envolvido naquele momento. O Robinho, então, foi chamado pelas autoridades e também passou por interrogatório. E na ocasião, ele admitiu que havia sim tido relações sexuais com a moça, mas afirmou que tudo foi consensual. E essa não foi a primeira vez que o Robinho teve seu nome estampado em manchetes que acusavam ele de estupro. Ainda em 2009, ele teria sido denunciado por um abuso sexual em uma casa noturna na cidade de Leeds, no norte da Inglaterra. E nessa ocasião, o jornal The Sun publicou a seguinte manchete.
Ás do futebol, Robinho é preso por estupro.
E o jornal Times também noticiou o fato.
O jogador mais caro da Grã-Bretanha, Robinho, detido por suposto estupro.
De acordo com as investigações, ele teria sido acusado de abuso por uma mulher de 18 anos que estava na casa noturna naquela noite. Ele teria sido conduzido até a delegacia e, depois de pagar a fiança, foi liberado. Esse caso, ele chegou a ser investigado, mas cerca de 4 meses depois foi encerrado pela polícia e o Robinho ficou livre dessa acusação. Agora, de volta à Itália, as investigações continuaram. Enquanto isso, Robinho permanecia em liberdade. E coincidentemente, pouco tempo antes da acusação ser revelada pelo jornal italiano, o Robinho retornou ao Brasil para jogar pelo Santos no segundo empréstimo feito ao clube. Nesse meio tempo, o processo continuou andando, embora em um ritmo meio lento. Durante esse período, ele ainda passou por mais 2 times, como a gente comentou no início, o Guangzhou Evergrande, da China, e o Atlético Mineiro. E foi durante o segundo ano com a camisa do Atlético Mineiro, em 23 de novembro de 2017, que o Robinho recebeu a notícia de que a justiça italiana havia condenado ele, em primeira instância, a 9 anos de prisão. Embora a condenação tenha sido uma notícia bombástica e que repercutiu bastante, essa era uma condenação em primeira instância.
Ou seja, o processo ainda não estava finalizado. E levou, na verdade, um bom tempo para que ele conseguisse chegar no fim. Até lá, o Robinho não foi preso.
E foi só em dezembro de 2020 que a decisão foi confirmada pela Corte de Apelação de Milão. Mas o Robinho sustentou o argumento de que era inocente e recorreu dessa decisão, o que fez com que todo o processo se prolongasse mais um pouco. E como a gente falou, o Robinho sempre alegou que a relação tinha sido consensual. No entanto, as investigações revelaram que a moça estaria inconsciente por ter consumido uma grande quantidade de álcool. Só que a polícia italiana chegou a grampear os telefones do Robinho. E, em uma conversa gravada pelas autoridades, ele falou que a vítima daquele crime estava totalmente embriagada. E essa transcrição foi, inclusive, usada na sentença do Robinho. O Globo Esporte teve acesso a essa decisão e, de acordo com a matéria, a conversa teria acontecido no carro do atleta. Ele conversava com outro brasileiro que estava envolvido no caso.
E aqui já fica o alerta de conteúdo sensível.
Ele teria dito o seguinte.
Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu.
Depois ele também teria falado algo no mínimo incoerente com o que as investigações estavam apurando. Ele falou que não tinha sequer tocado na vítima.
Olha, os caras que estão na merda. Ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei aquela garota. Vi e os outros f*** ela. Eles vão ter problemas, não eu. Lembro que os caras que pegaram ela foram e eram 5 em cima dela.
O autor da reportagem original, publicada no site do GE, foi o jornalista Lucas Ferraz. As informações reveladas, claro, repercutiram bastante. O Lucas destacou a importância dessas gravações para o julgamento.
Essas transcrições, essas mensagens foram cruciais para a condenação do jogador na primeira instância da justiça italiana. Essa sentença saiu em novembro de 2017. Eu conversei essa semana com a juíza que participou do julgamento. Ela me confirmou que essas interceptações foram muito importantes para essa condenação do Robinho.
De acordo com a matéria do Globo Esporte, a vítima disse que lembrou ter ouvido o Robinho pedir por uma camisinha para os colegas. Ela chegou a chorar quando percebeu o que estava acontecendo. Ela foi levada embora pelos próprios brasileiros e, em um primeiro momento, ela foi no carro do próprio Robinho. Depois passou por um veículo de um amigo dele. Num outro trecho dessa reportagem, revelado que uma das ligações, o ex-jogador estava combinando respostas com outro brasileiro envolvido no caso. E isso é no mínimo estranho, se ele realmente era inocente, como fez questão de reforçar em diversos depoimentos, ele não precisaria combinar essas respostas.
Pois é, e essas incoerências que foram identificadas nas investigações não ajudaram a defesa do Robinho. Uma outra matéria, dessa vez do UOL Esporte, teve acesso a outras transcrições do processo e em um dos trechos divulgados ele teria ali sugerido a um dos colegas que deixasse a Itália e voltasse para o Brasil.
O argumento de que a relação teria sido consensual se enfraquecia cada vez mais. Mas o depoimento da vítima para a justiça italiana pode ter sido um dos elementos mais fortes para provar que naquela noite ela não tinha capacidade nenhuma de discernir o que estava acontecendo e muito menos se defender. Ela disse o seguinte:
acredito que no início estivesse fazendo sexo oral em mim e Robinho aproveitava de mim de outro modo. E depois eles trocaram de papel. Dali não me recordo mais nada porque me encontrei rodeada pelos rapazes. Não sabia o que acontecia.
Embora os esforços do jogador recorrer da decisão tenha prolongado o processo, eles não foram suficientes para mudar o resultado. Em 19 de janeiro de 2022, as possibilidades foram esgotadas na justiça. Com a decisão definitiva da condenação, a justiça italiana fez o pedido de extradição do Robinho, que, como a gente falou, estava aqui no Brasil há um bom tempo.
É, e aí a gente tem um problema, porque a nossa Constituição Federal não permite a extradição de brasileiros natos.
Exatamente. E isso acabou sendo um obstáculo a mais no processo. De acordo com a matéria do G1, o mandado de prisão do Robinho já estava até com a Interpol. Caso ele saísse do Brasil, ele poderia ser preso. Ah, e só um parênteses, foi no meio desse rebuliço todo que somente em 4 de julho de 2022, o Robinho anunciou a sua aposentadoria. E diante desse entrave, a justiça italiana propôs que ele cumprisse a pena em um presídio brasileiro, o que fez com que o caso do Robinho virasse objeto de discussão no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E aí demorou mais 2 anos para que a sentença da justiça italiana fosse homologada aqui no Brasil. Em 20 de março desse ano, o STJ validou a sentença da Itália e determinou o início da execução da pena no Brasil. Ou seja, o tribunal basicamente definiu que o Robinho cumpriria os 9 anos de prisão no Brasil. A decisão teve ampla repercussão na mídia, como, por exemplo, no Jornal Nacional.
A maioria dos ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje que o ex-jogador Robinho deve cumprir no Brasil a pena de prisão a que foi condenado na Itália por estupro.
O Robinho chegou a recorrer novamente, dessa vez para o STF, mas o recurso não teve sucesso e foi rejeitado pelo ministro Luiz Fux. No dia seguinte à decisão do STJ, o Robinho foi preso em casa, numa cobertura na região nobre de Santos, que é um dos 20 imóveis que ele tem na Baixada Santista. Ele passou por uma audiência de custódia e foi encaminhado para o ML para fazer exame de corpo de delito. Depois desse procedimento, que foi bem rápido, ele foi levado para a famosa penitenciária de Tremembé, em São Paulo, que é o lugar destinado para ele cumprir a pena de 9 anos. O Robinho vai ter que cumprir pelo menos 3 anos e meio de regime fechado, ou seja, sem possibilidade de trabalhar fora, retornar no período da noite. Enfim, e por se tratar de uma figura tão conhecida e que definitivamente faz parte da história do esporte nacional, a conclusão do caso agora com a prisão dele tem atraído bastante atenção na mídia. Recentemente, o G1 produziu uma reportagem contando mais detalhes sobre a rotina do jogador que estava prestes a completar 1 mês em Tremembé. De acordo com a reportagem, os primeiros 10 dias de prisão foram de adaptação. Ele passou pelo que é chamado de regime de observação. Nessa fase, ele ficou sozinho numa cela de 8 metros quadrados, mas agora ele já divide a cela com outro preso.
É, e a matéria conta que o dia a dia do Robinho na cadeia é igual aos dos outros presos. Então, ele pode receber visitas 1 vez por semana e, além disso, ele está inscrito numa fila para poder trabalhar na unidade. Outras atividades que também estão disponíveis aí na rotina do Robinho são educativas, como oficina de idioma, ensaio musical. E vale lembrar que atividades como o trabalho e estudo dentro da prisão também costumam ajudar ali a reduzir o tempo de pena do condenado.
E mesmo depois de tanto tempo e várias etapas de um processo lento, o Robinho mantém o argumento de que é inocente. Antes mesmo de ser preso, ele concedeu entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, em que reforçou esse argumento. A entrevista foi veiculada no dia 17 de março e ele disse o seguinte:
eu fui condenado na Itália, né, injustamente, por 9 anos, por algo que não ocorreu, né? Algo que não aconteceu, e eu tenho todas as provas que mostram disso.
Durante a entrevista, ele alegou que a vítima não estava bêbada na noite em que tudo aconteceu. No entanto, nos áudios interceptados pela investigação, ele mesmo fala claramente que ela estava totalmente embriagada. E quando perguntado o que de fato era verdade, ele admite as incoerências, mas diz que as mensagens foram gravadas em um contexto no qual, segundo ele, algumas pessoas estavam perseguindo ele. O Robinho dá a entender que eram pessoas que queriam tirar proveito da situação para conseguir dinheiro.
Primeiro, os áudios eles foram um ano depois do ocorrido. Isso foi em 2013 e os áudios foram em 2014. Naquele contexto dos áudios ali, eu estava conversando com pessoas que não são pessoas confiáveis, não são meus amigos. Para quem não sabe, jogador de futebol sempre se aproxima muita gente para tentar arrancar dinheiro. Eles começaram com uma história de gravidez, que a mulher que me acusa estava grávida. Depois eles trocaram a história que a mulher que me acusa queria 60 mil euros. Então a minha risada foi de indignação, de querer... Olha, vocês não vão me extorquir. Eu sei que exatamente eu não fiz nada, né? Sei que eu não cometi nenhum crime, não engravidei nenhuma mulher. Então, assim, a minha risada não foi de deboche às mulheres, não foi de deboche à vítima. Foi simplesmente querendo me livrar daquela situação que eu estava completamente seguro que eu estava sendo extorquido.
E ele chegou a dizer que o tratamento recebido pela justiça italiana não foi o mesmo que um italiano receberia.
Mas eu joguei, Carol, praticamente 9 anos, 10 anos na Europa. Só 4 anos eu joguei na Itália e eu já cansei de ver histórias de racismos com companheiros meus, com companheiros próximos que jogaram comigo, vocês podem pesquisar. Então, infelizmente, isso tem até hoje, né? O ocorrido foi em 2013, nós estamos em 2024. E o que que a justiça italiana fez, o que que a justiça faz com relação a isso? Nada. Então, o que me leva a crer que os mesmos que não fazem nada com esse tipo de ato, que eu repudio o racismo, são os mesmos que me condenaram e que estavam ali no meu julgamento. Um negro, sem voz, sem falar nada. Com certeza, se o meu julgamento fosse para um italiano, para um branco, com certeza seria totalmente diferente. Olha, Carol, do fundo do meu coração, eu espero que a justiça seja feita. Eu espero que eles possam ver as minhas provas, que são provas gritantes que mostram a minha inocência. Não é uma prova qualquer. Então, eu espero que aqui no Brasil eu possa ter voz que eu não tive lá fora, né?
Recentemente, ele voltou a dizer que teve os direitos constitucionais violados. Ele disse o seguinte:
sou inocente de todas as acusações na Itália. No Brasil, tive os meus direitos constitucionais violados e vou continuar lutando por justiça.
Em seguida, a postagem cita uma lista de argumentos que tentam colocar em xeque a legitimidade da prisão, citando a lei de imigração, competência do STJ, enfim.
Então, como a Mari disse, essa declaração aí foi feita em uma postagem no perfil do Instagram dele, e isso deu o que falar. Muitos seguidores comentaram, alguns, claro, fizeram piada com tudo aquilo, mas outros usaram o espaço para poder expressar indignação.
Pois é, mas a vítima também se manifestou. E só para deixar claro, a gente não falou o nome dela porque não foi divulgado. O nome dela foi mantido em sigilo. E ela enviou uma mensagem ao UOL Esporte. Essa mensagem foi divulgada no portal e reforça a importância da denúncia. Ainda que seja um passo desafiador, essa atitude pode ter muito impacto. E ela disse o seguinte:
mulheres, denunciem. Não tenham medo de seus agressores, porque diante de cada agressor há outras 10 pessoas boas prontas para te ajudar. Um amigo, um familiar, um policial competente, um juiz, mas sobretudo a justiça.
Além do Robinho, mais uma pessoa foi condenada pelo crime que ocorreu em 2013. Mas até o momento, somente ele foi preso. E vocês podem estar se perguntando o que aconteceu com os outros investigados. Então, no momento, o processo contra essas outras pessoas está suspenso. Porque eles saíram do país enquanto as investigações ainda estavam acontecendo e dessa forma não foi possível enviar notificação de audiência preliminar, enfim. E de acordo com uma matéria do UOL Esporte, o advogado da vítima tem expectativa de que o processo seja retomado. Ele declarou:
vamos solicitar às autoridades italianas que os encontrem e notifiquem e esperamos, assim, prosseguir com o processo. Eles têm a presunção da inocência assegurada. Será a justiça a determinar se esses senhores, que estavam juntos com os dois condenados em via definitiva, são culpados ou não.
Bom, a gente vai seguir acompanhando esse caso, porque é um caso revoltante, continua com as pontas soltas, né? Porque ainda tem outras pessoas para serem presas. E mesmo tendo se passado mais de 10 anos do crime, eu acho que isso ainda pode acontecer. Qualquer novidade, você fica sabendo, claro, aqui no Fábrica. E, operários, esse foi o caso de hoje. A gente já queria ter trazido esse caso antes, mas confesso que a gente estava esperando o julgamento do STJ para contar essa história direito para vocês.
Sim, e eu tenho que falar que todo caso que envolve estupro sempre pega a gente demais. E eu acho que esse é um dos piores atos que se pode cometer contra uma pessoa, se não o pior. Ainda mais coletivamente, né, como foi esse caso.
Pois é, é tipo um pesadelo para qualquer pessoa, né, principalmente mulheres. Esse tipo de crime me assusta muito. E só de pensar no que ela viveu, já me dá muito arrepio.
É, e com relação às fotos do caso, a gente não vai ter a imagem da vítima, até porque a identidade dela foi preservada no processo, mas a gente colocou outras fotos lá no post do Instagram, no @podcastfabricadecrimes.
E lembrando que tem episódios novos todo dia 1 e 15 de cada mês e episódios exclusivos só para apoiadores do Fábrica na Orelo todo final de mês.
Isso aí. Menina, é Pepe, não é Pepe.
Então, ele não é espanhol não, tá? É brasileiro.
Não sei responder isso.
O Pepe que eu saiba é espanhol, mas...
Não é essa pessoa,
mas
né?
Mas ok, se for Pepe, me corrija, porque eu também tenho bolhufas de futebol.
Não, cara, eu sou pior que você.
É, pois é, então assim, é o sujo falando cara, mal lavado.
Mas ignorante falou assim.
Eu não sei. Pepe, me perdoem, santistas, ok.
Sinto que a gente vai ser muito...
Nossa, legal. Vai, com certeza. Pronto, vou fechar a porta agora.
Expressão...
Então, vamos lá. Olá, operários, sejam bem... Eita, Lelê. Peraí, deixa eu botar aqui o despertador pra... 10h30, pronto.
Pô, ficou mara esse título, hein?
Pois é.
Muito perpiscado.
Trocadilho. Cara, é muito difícil falar do e botar no plural Santos. E provavelmente o sonho. E provavelmente é o sonho de todo... Eita, Lelê. É, como é que se chama... A profissão do Galvão Bueno, esqueci.
É... Não é comentarista?
Comentarista, isso. Cara, todo mundo enchava porrada no colégio na cabeça falando, pedala, Robinho!
É,
porra.
Sabe onde é que eu lembro? No MSN, porque tinha o equivalente de sticker, né, de figurinha, no MSN, e aí tinha uma que era pedala, Robinho. E eu lembro que eu usava isso.
Pois é.
É, então assim...
Nossa, eu lembro que os meninos ficavam dando tapa falando isso, enfim. Assim como outros ídolos do futebol, ele tinha a famosa alegria nos pés. Gente, eu amo essa expressão. Ok. O seu áudio tá falhando.
Diz que aqui tá normal. Pra você?
Alô?
Ah, tá. Mas falei já.
Foi internet. Tá, voltou.
Então, pode parecer muito, né? Mas esse valor é, na verdade, menos da metade do que o Manchester?
É difícil falar Manchester, mas é Manchester que eles falam.
Que o Manchester... O jogador mais caro da Grã-Bretanha...
Peraí, tem uma ambulância passando. Bem alta, peraí. Nossa, nunca passa ambulância aqui. Antes mesmo de ser preso, ele concedeu entrevista ao programa Domingo Espetacular. Espetacular, eita. Você acha que vale a pena fazer uma hora do break sobre Tremembé?
Nossa, total.
Total,
porque... Nossa, faz. Porque, tipo, eu me lembro que há muito tempo atrás a gente pensou em fazer um episódio.
É.
Só que, tipo, fica um pouco assim, tá, sabe? Pra hora do break, eu acho que é perfeito.
Menina, precisamos de famosos, né?
Total, tá. Nossa. Só famoso.
É, acho que vai cair bem numa hora do break. Vou ver. Eu tenho que ser assim, é quando eu tô inspirada. Tá. Ai, meu Deus, ok.
Cara, eu acho que você juntou todos os... bordões que você conhecia de futebol e aí colocou aqui.
Este podcast foi editado por Vitor Assis.